Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:07 na Bahia, 6:07, a gente começa a partir agora mais uma edição da Metralhadora da Informação. Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Bom dia, você nos quatro cantos da nossa Bahia. Você que tá nessa de preguiça, você que tá rolando na cama, você que tá, ó, dando trabalho pra levantar, acorda pra vida. É segunda-feira, segunda-feira. Hoje é 23 de outubro de 2023. E o Tropa de Elite chega chegando. Bom dia pra você, pra você. Bom dia pra você também, hein?
Bom dia
pra todo mundo. Vamos ouvir bom dia dele. Ele tá feliz também, rapaz. Final de semana deixou todo mundo feliz. Sábado a torcida do Bahia ficou feliz, né? Ontem a torcida do Vitória também ficou feliz. Repórter policial mais premiado da Bahia, aperta o play, avisa.
Chegando, feliz até certo ponto. Dando bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado. Eu tô feliz até certo ponto com o Esporte Clube Vitória.
Ah.
Enquanto que meus primos estão lá na fazenda Pula Macaco.
Felizes.
Lá no Pula Macaco tá todo mundo pulando de alegria.
Pulando.
Todo mundo lá é torcedor do Esporte Clube Bahia.
Bahia?
O Bahia ganhou do Fortaleza, eles estão rindo à toa, sorriso estampado no rosto, Tonhão, Ronaldo e também o Ivan. Todo mundo feliz. Agora eu tô de cabeça inchada com o Vasco.
Não teve jeito, né, senhor?
Perdemos
um clássico,
o Flamengo.
Clássico, que clássico. Mas o jogo, primeiro tempo, você viu que foi difícil, né? Não saiu o gol, rapaz. Depois saiu. Faz parte.
Faz parte dizendo que a torcida Vitória Amado, a torcida do Vitória Amado de Ilhéus, ganhou dois integrantes de peso. O prefeito de Uruçuca agora faz parte da torcida Vitória Amado, o Moacir Leite, e o ex-prefeito suplente de deputado estadual, o Marconi Amaral, que jogou no Vitória e também é Vitória Amado.
Que bacana, viu, rapaz? Boas-vindas aí aos dois novos integrantes do grupo Vitória Amado. Bom, a gente chega depois do final de semana, muito que bacana, muito gostoso, diferente, indo conhecer lugares, né, ver novas experiências. Vê o que é que a gente pode trazer para nossa cidade. A gente volta com a mente assim, cheia de ideias, seu repórter. E ao mesmo tempo, um tanto decepcionado com a nossa cidade. A cidade que a gente gosta, a cidade que a gente vive, a cidade que a gente quer ver pontuando bem. Em todos os setores. Em todos os setores. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma avaliação, né, sobre essa questão do turismo. Ilhéus não faz turismo profissional. Eu queria saber por que que o turismo não é prioridade numa cidade tão turística, com tantas características como a nossa, e os nossos governantes, os nossos representantes não colocam turismo como prioridade, seu repórter. Por quê? É uma interrogação gigantesca que tem que ser questionada. Nós estamos aí prestes a iniciar um processo eleitoral 2024. A cidade caminha para os seus 500 anos. E por que esta interrogação bem grande? Por que que Ilhéus não prioriza o turismo? Difícil.
Agora, Scarpita, você falando e eu imaginando aqui, quando o ex-prefeito de Ilhéus, Valderico Reis, o senhor Valderico Reis, foi buscar um técnico. Foi buscar um técnico na Bahia Tursa, na época. O então secretário que veio para Ilhéus, o Raimundo Mazei, realizou aqui um brilhante trabalho na Secretaria Municipal de Turismo. Então, turismo teve voz e vez com o Raimundo Mazei, e Valderico Reis, prefeito na época. Lembro-me muito bem.
Um cara técnico. Bahia Tussa na época, eu me lembro. Bahia Tussa. Mas a gente precisa fazer investimentos. A iniciativa público-privada, as parcerias. É disso que a cidade necessita. A gente vai falar mais sobre essa questão no nosso programa de hoje. Uma onda de violência também assusta a nossa Bahia, e Ilhéus também não está diferente. Alguns vídeos circulando nas redes sociais de troca de tiros, né, Mário Santos? Tiros sendo disparados aí, Rua da Horta, aquela região ali da Avenida Esperança. Que situação, viu?
Distrito Banco do Pedro, também.
Também. Então, a gente tem que estar atento nisso. Vamos trazer já a informação do tempo neste início de programa. Nossa equipe já está todo mundo preparado. Hoje é feriado em Itabuna, né? O dia do comerciário. Feriado em Itabuna para os comerciários, né? Isso, repórter. Agora, itabunense não vai curtir praia, não, por quê?
Não sei como é que dá a sua previsão do tempo aí. Para mim, o tempo carrancudo. Hoje já amanheceu, já por volta de 3, 4 da madruga, quando acordei, muita chuva. E aí eu esperava sol hoje para recepcionar nossos amigos, nossas amigas de Itabuna.
Que veio curtir o feriado. Mas vamos conferir agora clima e tempo para você no Tropa de Elite. De acordo com a agência Clima Tempo, céu nublado nesse exato momento, termômetros marcando 23 graus e previsão de chuva 14%. O sol pode pintar para a alegria dos itabunenses, seu repórter. O sol pinta hoje. A equipe já está todo mundo preparado. Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Edenildo Braga, Paulo José, no Giro Regional e Bola Dentro, as notícias do esporte chegando aqui na metralhadora da informação. E você, é claro, participa com a gente, vamos interagir. 988-29-1029 no Zap Zap. E agora as manchetes do nosso programa de hoje.
Tropa de Elite. Epeto 70 e guarnição de distritos recebidas a tiros por homens fortemente armados e distrito de Banco do Pedro, troca de tiros, um elemento baleado e morto.
Prefeitura de Ilhéus dialoga com moradores da Cidade Nova sobre obras da Praça Misael Tavares.
E Peto 70, guarnição de distritos foi até o São José, rodovia Ilhéus Uruçuca. Denúncia de tráfico de drogas e elementos exibindo armas. Um elemento preso e um menor foi apreendido.
Eleições para reitor e vice-reitor da UESC terá chapa única, seu repórter.
Ex-funcionário dos Correios é absolvido pelo júri popular da acusação de tentativa de homicídio contra funcionário público.
Loja maçônica Elias Ock promove mutirão de doação de sangue em Ilhéus.
Homem que matou sogra queimada em Gongugi, condenado a mais de 47 anos de prisão.
Olha, nova rodovia Ilhéus Itabuna tem 47% das obras concluídas.
Esse é Infra, Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado da Bahia, confirma estudo para avanço de obras antes de intervenções em cabanas do litoral sul.
Olha, o Fórum Eleitoral de Itabuna vai ocupar agora o antigo escritório da CEPLAC, seu repórter. E aqui a gente está perdendo a oportunidade também de solicitar um prédio, né? Enquanto isso, a prefeitura fica pagando aluguéis altíssimos. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Todo mundo ligado com a gente.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, Gabriela FM, 6:17.
Bom dia, bom dia.
Olha, o Banco do Pedro, distrito de Ilhéus, atrás do cemitério, houve um troca-troca de tiros com a Peto 70 e a guarnição distritos, homens em torno de 7 elementos, fortemente armados, atiraram nas guarnições da Polícia Militar. um dos elementos deu entrada na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. O indivíduo, identidade ignorada, resistente na troca de tiros com a Petro 70 e a guarnição distritos, lá no distrito de Banco do Pedro. Após atendimento médico, o indivíduo veio a óbito. Após receber informação, a polícia recebeu a informação de que elementos estariam traficando boca de fumo e exibindo armas de fogo. As duas guarnições empreenderam diligência até o distrito. Isso nos São José, já viu, Scarpi? Essa troca de tiros lá do Banco do Pedro, um elemento foi morto.
Pará, seguiu até o São José, foi?
Do Banco do Pedro.
Banco do Pedro veio pro São José.
Não, aí as duas guarnições recebeu a informação que os elementos estavam traficando drogas e exibindo armas de fogo no distrito São José, rodovia Ilhéus Uruçuca. As duas guarnições foram até o local, realizaram o cerco, conduzindo um elemento de nome Antônio Marcos Alves Mendes dos Santos. Tentou evadir-se, não obtendo êxito. Com o mesmo, a polícia encontrou uma bolsa a tiracolo. E ao realizar busca pessoal, a polícia encontrou 17 buchas de maconha, 18 pedras de crack, 4 pinos de cocaína grandes, 20 pinos pequenos de cocaína, um revólver calibre 38 de marca e numeração suprimida, contendo 5 cartuchos do mesmo calibre e R$150 em cédula. Já com um menor de iniciais TJS, este menor é o Criança, foram encontrados os seguintes materiais: 5 cartuchos de calibre 38, 3 buchas grandes de maconha, 8 buchas pequenas de maconha, 14 pedras de crack, 15 pinos de cocaína. A Petro 70 chegou chegando e deu a voz de comando. Eles só foram surpreendidos. O grupo de tinham 5 elementos que estavam juntos. Caíram em um matagal ao perceber a presença da polícia e os indivíduos efetuaram disparos, evadindo-se para o matagal. Caiu mata adentro. Fuga! Então tá aí. Tá aí esse capítulo, os distritos, né? São José.
Acabou a paz.
Banco do Pedro. Boca de fumo aqui, boca de fumo ali. Boca de fumo acolá. Final de semana os caras botam pra ver doer, eles botam pra quebrar. Se abre no tempo, se não chegar a polícia, quem manda são os caras.
É isso? Complicado, viu, senhor? Complicado, viu?
Olha, a polícia, diga-se de passagem, está trabalhando, vem trabalhando e nós somos testemunha disso.
Seu, é verdade. Nós somos parceiros da polícia, a gente sabe do trabalho que a polícia realiza, tanto a militar quanto a polícia civil. E a polícia federal também, que está de cara, né, nova, seu repórter, mostrando um trabalho também aqui na nossa cidade. Olha, o Fórum Eleitoral de Itabuna será transferido para o antigo escritório da CEPLAC, ali pertinho do Grapiúna Tênis Clube. Grapiúna, que vive a pior fase de todos os tempos, inclusive está sendo leiloado aí uma lista imensa de causas trabalhistas. Esse prédio fica ali pertinho do Grapiúna, na rua Juca Leão, na Avenida Juca Leão. O Ministério da Gestão, que era responsável pelo imóvel, entregou ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia por tempo indeterminado. A Secretaria do Patrimônio da União, SPU, vinculada ao Ministério, formalizou a entrega nesta semana que passou com a publicação no Diário Oficial. Seu repórter, ainda não há data para transferência do fórum. Antes, o prédio precisará de uma reforma. Aqui a gente vê tantos prédios, né? Ficam aí se acabando, como aquele prédio. Como é que vai ficar aquela situação no prédio onde funcionou o Ministério do Trabalho, onde foi uma delegacia, em frente ao escritório também da CEPLAC, que hoje não é mais escritório da CEPLAC, ali abriga, né, outros prédios. Inclusive, se tivéssemos a Câmara de Ilhéus, por exemplo, a Câmara de Ilhéus poderia funcionar ali, seu repórter.
É, mas tem que ter voz e vez. Ah,
tem que ter boa vontade. Tem que ter boa vontade também.
Deputado retado, deputado forte.
É, estacionamento amplo, os gabinetes. Mas espera que o próximo presidente aí possa ter essa ideia. Que a próxima Câmara que vem aí venha com pessoas de mente aberta e comprometidas com a cidade.
Venha com força.
É, com força. Né? Determinação. Nós temos aí grandes nomes, viu? Grandes nomes já aparecendo como pré-candidatos para uma vaga na Câmara de Ilhéus. Inclusive mulheres aí que têm serviço prestado. As mulheres também precisam, não é só porque, ah, porque tem cota, não. As mulheres precisam participar mais dessa discussão e as mulheres precisam estar inseridas nessa questão política de nossa cidade, seu repórter. O maior eleitorado é feminino, você sabia disso? O maior eleitorado é feminino. São 6h23 na Bahia, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp. Falar em Câmara, daqui a pouquinho tem uma nota. A gente cobrou a nota e o presidente, né, o Paulo Carqueja, emitiu uma nota. Tá aí nos principais veículos. Agora dizer que esse programa aqui, viu, presidente, esse programa aqui não faz fake news. A informação passada de que essa empresa estaria embolada, né, no MP, está no site Fábio Roberto Notícias. O que esse programa aqui questionou foi o valor. E por que não empresa de Ilhéus? Vocês, vereadores, já se perguntaram por que as empresas de Ilhéus não participam de licitações na cidade? Por que as empresas de Ilhéus estão empipinadas, estão emboladas, não têm as certidões necessárias? Por quê? Porque tanta empresa de fora ganha dinheiro das repartições públicas em Ilhéus, seu repórter?
A nota do presidente Paulo Carqueja, vereador de Ilhéus, é justificar o injustificável.
É, a gente questiona aqui o valor, viu, presidente? Daqui a pouquinho eu vou ler a nota. Vamos no Zap Zap!
Nota de link. Aqui o povo fala.
Olha, o Erron tá lá em Betim, Minas Gerais, ligado com a gente, acompanhando a metralhadora da informação. Marcos Santana, ligado também no Tropa de Elite. Bom dia, bom dia, bom dia. A turma ligada com a gente, a turma acompanhando o Tropa de Elite. Raniele Galvão, seu repórter. Raniele Galvão tá lá em Itabuna, no São Caetano. Hoje estamos de folga, mas ligados na Gabriela FM. É o Luiz Cláudio, homem da segurança do Malhado, também ligado com a gente. Bete lá do São Imar, bom dia, Mário Santos. Bom dia, Escapita, bom dia, meus queridos. Nega Áurea tá feliz da vida, né? Meus amigos Escapita e Mário Santos, feliz segunda-feira abençoada pra todos nós, viu? José Carlos, é o Carlinhos pedreiro lá do Nelson Costa, ligado com a gente. É, tá, ele disse que é show de construção. Escapita, você é show do rádio, eu sou show da construção, viu? Antônio Marcos, Ibirapitanga, terra do meu amigo Mugegé, rapaz, cotadíssimo aí, viu? Mugegé. Nós já temos aí algum mapa das cidades, seu repórter, né? Ibirapitanga, o Gerson São, é forte, né? Pré-candidato a prefeito. Uruçuca, Magnólia Andrade Barreto, essa mulher de garra, vem pontuando bem ao lado do povo, caminhando, participando de muita coisa. Doutora Joanira, lá em Una, um abraço. Nossa querida doutora Joanira, rapaz, também fazendo um excelente trabalho. Enquanto isso, Itajuípe, imagina só, perdeu o apoio de um camarada que fez a diferença na gestão, o Léo da Capoeira. Inclusive tem uma matéria que a gente vai trazer daqui a pouquinho, né, seu repórter? O Marconi disse, difícil, vamos convidar o Marconi para vir no programa. Marconi disse, dificilmente irei apoiar a reeleição do Léo da Capoeira.
É, o senador Otto Alencar andou por lá, Escarpita, tentando arrumar novamente os dois juntos, é? Colocar o Léo da Capoeira colocou junto com o Marconi Amaral, mas o Marconi Amaral não vai cair mais nessa não, viu?
É complicado, viu? Prefeito Léo da Capoeira, que decepção pra Itajuípe, viu?
Na verdade, o Léo da Capoeira...
Ele tá mal assessorado, né?
Prefeito tá mal assessorado, pô, é isso.
Pode até ser um camarada de boa vontade, mas se você não tem uma equipe técnica boa do seu lado, fica complicado. Fica uma porrada de puxa-saco. Que tem de puxa-saco, meu Deus do céu. E aí tem prefeito, tem gestores que não ouvem, só querem ouvir o puxa-saco. E o puxa-saco sempre balança a cabeça. O puxa-saco jamais vai dizer, olha, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado, isso aqui não tá certo não, isso aqui dá pra fazer melhor.
Lá em Itajuípe, além de puxa-saco balançando cabeça, é incompetentes ao lado de Léo da Capoeira.
É complicado, seu repórter. Ariel da região lá do Santo Antônio. Ariel, bom dia, acorda pra vida. Olha, eu tô com uma nota de solidariedade, repúdio, né? É, aqui no nosso programa, nosso amigo Associação Comunitária dos Moradores de Banco do Pedro, nota de solidariedade e repúdio, Igor Pereira, trabalhador rural, filho do distrito de Banco do Pedro, foi mais uma vítima da violência brutal no seu próprio quintal de sua casa. Igor, pai, esposo, foi assassinado por um ato, né, isolado, com um padrão de discriminação e brutalidade. A Associação de Banco do Pedro repudia qualquer tipo de violência, tanto civil ou militar. Reivindicamos ao governo do estado câmaras urgentes, né, na farda dos policiais e ouvidoria para apuração dos fatos, seu repórter. A comunidade de Banco do Pedro não pode calar e aceitar, né, essa situação. Parece nesse confronto aí, policiais invadiram casas e as pessoas estão... É uma situação de conflito e que ele precisa sentar para resolver. A associação mandou uma nota aqui para a gente, né? Nosso amigo Raimundo Góes aí, de Banco do Pedro. Que coisa, viu? A paz precisa, a bandeira branca precisa subir lá em Banco do Pedro, viu?
É, tá dizendo aí que nessa nota que o rapaz que morreu...
Que o rapaz morreu, é aí que a polícia...
Inocente...
Isso, isso. É, e que a polícia invadiu, né, casas, vem invadindo casas a qualquer momento de pessoas idôneas. E a polícia tem feito seu trabalho, cumprido seu papel, né, seu repórter?
Em momento nenhum aqui tá dizendo que é uma pessoa da comunidade.
É... Bom, são 6h29, primeiro giro regional vai chegar, já o Matheus Santos trazendo aí as informações da nossa querida Uruçuca e Itacaré. Itacaré vivendo também aí momentos, né, seu repórter, e algumas violências, a questão do tráfico de drogas, a polícia tem estourado aí bocas de fumo, laboratório com, parece que a turma tá preparando pro verão, né? Não, vamos deixar o verão todo mundo abastecido com chá. O chá é o mesmo maconha. Itacaré é diferente,
Itacaré
não.
Itacaré tá liberado, geral. Porto Seguro também. Morro de São Paulo até certo ponto.
Giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia a você.
Bom dia, que bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente, dia 23 de outubro, segunda-feira, primeiro dia da semana útil, né? E a gente está aqui para trazer informações para a nossa Uruçuca e também para a nossa região. Mas antes, hoje eu quero começar diferente, mandando um abraço para o Genivaldo e sua esposa Luciana na Fazenda Coroa Verde, que ouve aqui o Tropa de Elite todos os dias. Claro, segunda, sexta. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, amanhã é dia de atendimento médico. Vocês conhecem já esse programa, né? Aqui do município de Uruçuca, médico na zona rural. E amanhã, dia 24, será na Fazenda Vitória, ali de Águido Muniz, secretário de Desenvolvimento Econômico, no ramal ali de Taboquinhas. Então você que vai ser aí atendido ali na área de Arlene, você que vai ser atendido, não esqueça de levar o seu documento de identificação e também o seu cartão do SUS. Lembrando que hoje não haverá sessão na Câmara de Vereadores de Uruçuca, foi transferida para quarta-feira a partir das 9 horas da manhã. Presidente Magnólia Barreto convida toda a comunidade. Final de semana, ontem, domingo, houve a Carreta da Alegria em Serra Grande para as crianças, né? O presidente da Câmara estava por lá também. E sobre o feriado, né? Que hoje acontece em Uruçuca. Uruçuca, Serra Grande, né? Tá acontecendo o feriado, foi transferido o feriado do comerciário. Então, portanto, aí vocês que quiserem vir a Uruçuca resolver alguma coisa, já estão cientes. 72ª CIPM prende homem por tráfico de droga. No último sábado, dia 21, por volta das 2h30 da tarde, na terceira travessa do bairro da Passagem, em Itacaré, após receber denúncias de que no local referido havia uma residência abandonada que servia como ponto de tráfico de drogas, a guarnição do Peto deslocou para averiguar as informações. Chegando ao local, informado, foi encontrado o indivíduo. Com ele foi encontrado uma sacola com material aparentando ser drogas ilícitas, além de vasos onde eram cultivados pés de maconha. O indivíduo e todo o material foi apresentado na delegacia de Ilhéus. Material apreendido foram 9 buchas de maconha, 22 papelotes de cocaína, 220 pedras de crack, 140 de maconha, 2,5 gramas de crack, 11 pés de maconha, PM, uma força a serviço do cidadão. Olha aí, hein? Agora, meu caro Robertinho Scarpino de Marinho Santos, também ontem, eu, na qualidade de vereador, recebi um alerta, na verdade, ali daquela represa de Serra Grande. Inclusive, eu já providenciei um pedido de providência, né? Já fiz, já encaminhei já para a Secretaria da Câmara, mesmo sendo final de semana, já encaminhei. O Natan, né, já me deu o ok, já para ser apresentado na sessão de quarta-feira, né, sobre aquela represa ali, aqueles fios de tensão, né? A gente talvez nunca tenha observado, mas se a gente vê se ali cair de repente, acontecer algum acidente, cair naquela represa ali, todo mundo que tiver na represa, até alguns metros de distância, vai embora, né? Então, a gente vai solicitar aí providência, já vou apresentar na Câmara, com apoio, claro, contando aí, além da presidente da Câmara, e todos os vereadores também, inclusive os vereadores de Serra Grande. Robertinho Scarpita, Marinho Santos, enquanto vocês seguem aí trabalhando, eu não vou aproveitar o feriado. Também estou trabalhando, logo mais estou aí em Ilhéus também, hein? Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, ótima semana, feriadão,
valeu.
Todo trabalho, todo trampo. Tchau, obrigado.
Um abração para você, Matheus Santos, parabéns pela iniciativa. Muita gente utiliza aquele lago ali, né, a chegada de Uruçuca para refrescar desse calor, seu repô. Tem que ter essa preocupação, principalmente a garotada, viu? Um abraço. Bom, vamos seguindo, seu repórter. Tem faturamento chegando, destaque da volta.
Olha o que aconteceu na cidade de Ipiaú, Scarpita. O homem foi morto um dia depois de avisar a irmã que seria morto.
Imagina só, ele avisou a irmã,
foi? Avisou, disse, olha, vou morrer. A irmã não acreditou e ele morreu de verdade. Ele foi morto, eu vou contar tudo aqui no Tropa de Elite.
Olha, reitor e vice-reitor da UESC oficializam candidatura à reeleição e recebem manifestações de apoio, e a informação que a gente tem é chapa única. É indiscutivelmente a gente, né, deixar de pontuar esse primeiro mandato do professor Alexandre Fernandes, magnífico reitor Alexandre Fernandes, e o Maurício Burou, que é o vice-reitor, seu repórter. E os dois realmente deram uma cara nova à nossa universidade.
E o advogado conceituado, presidente da OAB Itabuna, dois mandatos, o doutor Anderley Nascimento. O doutor Anderley disse, olha, meu apoio de novo, novamente, é para o reitor Alexandre Fernandes.
Eu queria aqui, na sexta-feira a gente falou, né, dos 20 anos da existência do programa Bolsa Família. O secretário Rubem Newton, ele passou uma informação muito bacana. Ele disse, olha, Scarpita, o Bolsa Família injeta na economia de Ilhéus 18 milhões de reais por mês, seu repórter do Bolsa Família. Daqui a pouco a gente fala, tem esporte também e a sua participação ao vivo. Chama no WhatsApp 98829-1029.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
É na hora, 6h46 na Bahia, 6h46. Daqui a pouquinho tem Edenildo Braga trazendo as informações do esporte para você ligado com a gente. Bom, vamos de informação sobre a questão do Bolsa Família, né? Completou aí 20 anos de existência e, de acordo com informações do secretário Rubem Newton, 18 milhões por mês são injetados na economia ilhéense. Viu, seu repórter? Na sexta-feira aí, rapaz, no dia 20. Dia 20, completou 20. Venha com a informação aí. Parabéns, Rubenilton. Breve, breve, vamos ter você aqui conosco também para falar também. Eu tô na expectativa do Minha Casa Minha Vida, viu, seu repórter? Ilhéus, muita gente perguntando, né? Eu já sei que tá tendo, já olharam área, né? O pessoal da Caixa Econômica, do Governo Federal, já aqui em Ilhéus. E teremos, sim, uma nova etapa do Minha Casa Minha Vida.
Olha, Scarpe, agora há pouco um contato por telefone, o vereador, presidente da Câmara, o Paulo Carqueja, entrou em contato aí. E depois do programa, nós vamos fazer um contato também com o Paulo Carqueja para poder ver se tem a possibilidade de tentar explicar aqui ao vivo no Tropa de Elite no programa de amanhã. Depois do Tropa de Elite, depois
essa
do programa.
Essa questão da empresa.
É, ele tentou me explicar ali, mas a gente está no ar aqui, não dá para a gente conversar muito com o vereador, mas eu falei com ele que logo após o programa nós entraremos em contato com ele, porque aqui é assim, né? Transparência, viu?
Sim, sim, sim.
É isso? Vamos ouvir o lado dele, vamos ouvir a versão
do Paulo Carqueja. Eu discordo quando na nota tem dizendo fake news, né? Inclusive deixando de uma forma a entender que a gente aqui pratica fake news de forma nenhuma.
Ele diz que esse fake news que ele coloca não é direcionado ao programa Tropa de Elite.
Não dá pra gente entender isso, porque nós temos uma história, entendeu? Uma história de compromisso com a verdade. Então, depois do programa, a gente entra em contato com o presidente Paulo Carqueja. E se necessário for, presidente, tenha certeza que a gente vai abrir o espaço aqui. Eu tenho esse questionamento, por que que empresa de Ilhéus não participa de licitações? Será que as empresas de Ilhéus estão todas empipinadas?
Valores são absurdos.
Esses valores aí,
ele,
né?
É. Jogam lá para cima os preços. É.
Vamos lá. Aí...
Olha, Scarpita, preste atenção o que aconteceu na cidade de Piauí. Um homem de 30 anos foi morto a tiros. Preste atenção. Na rua Gerson Nascimento, que fica no bairro Pau d'Arco, próximo ao cemitério, o novo cemitério de Piauí. A vítima foi identificada como sendo Jonas Souza Santos. Ele estava sentado próximo da porta da casa onde morava, quando foi alvejado pelos tiros, possivelmente de um revólver. O cenário do crime foi marcado por 5 disparos de arma de fogo que acuaram pela vizinhança, deixando todos em estado de choque. E nenhum ruído de carro ou moto foi ouvido no local, indicando que o criminoso agiu a pé. Chegou andando. Jonas Souza Santos, ele já havia comentado suas preocupações à irmã dele no dia anterior. Ele afirmando que acreditava que sua vida estava em perigo. Ele disse para a irmã, olha, eu vou morrer. Ele disse, vou morrer, contou a irmã da vítima, com quem Jonas vivia na residência. Ainda segundo a irmã, o irmão era acusado de roubos. Ele já tinha sobrevivido a uma tentativa de homicídio há alguns anos. A polícia militar chegou no local imediatamente após o incidente, isolou a área, preservando evidências cruciais para a investigação em andamento. E posteriormente, a equipe do DPT, Departamento de Polícia Técnica, foi acionada para realizar perícia no local do crime e colher o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal da cidade de Jequié, onde foi submetido a uma autópsia. A autoria e motivação do crime serão investigados pela Polícia Civil. Deixa eu mandar um abraço para o Carlos. O Carlos é mestre de obras, amigo do investigador Delmar. E o sargento Santos Silva. Ainda tem o sargento Jair Barbosa e o João Aníbal J.A. Contabilidade.
Amanhã teremos entrevista, né, com ele que está chegando, ele é o representante do CREA na Bahia, não é isso, seu repórter?
É, amanhã é um representante do
amanhã,
CREA.
Amanhã, quarta-feira, tem a linha das guerreiras, o Outubro Rosa vai ter a grande caminhada aí no próximo final de semana e a Aline estará conosco aqui no nosso programa. E aí, vamos
É. São várias construções que estão...
Irregulares, né,
irregulares.
Você viu esse passeio ali que foi invadido pelo jardim do novo prédio, ao lado do Cantinho Caipira.
Mas foi tudo liberado lá na
prefeitura.
A
informação que chegou à Escarpita, o projeto foi aprovado.
Aprovado na prefeitura.
É um setor, não sei se é Lope, alguma coisa assim...
Atenção,
prefeito, que é vinculado a qual secretaria esse Lope aí?
Tem que saber.
É Indústria e Comércio, Secretaria da Ordem Pública. Qual é a secretaria que é vinculado o Lope aí? Amigos da prefeitura de Ilhéus, passa pra gente essa informação, porque tem que chamar o pessoal lá. O pessoal tem que ir verificar antes de bater o carimbo lá de aprovado o projeto, viu? Meu Deus do céu, por isso que amanhã a gente vai estar com esse chefe.
Diógenes Sena, coordenador do CREA Bahia, né? Coordenador da Câmara de Engenharia Civil da Bahia.
E é o Diógenes... Estará conosco amanhã o Diógenes, então, não é isso?
Diógenes Sena.
Diógenes Sena. A gente vai lá perguntar como é que pode um negócio desse, rapaz. Construções e irregularidades, e cai, despenca, né, seu repórter? Também a gente vê esse... Pessoal que tem de pedreiro aí, rapaz, engenheiro, mestre de obra. Futebol chegando!
Bola dentro!
Vamos convocar ele. Ele é flamenguista, tá feliz da vida, viu? Bom dia, Denildo!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Série B do Campeonato Brasileiro, a bola rolou no final de semana. Começamos com o jogo da última sexta-feira, onde Vitória bateu a equipe do Sampaio Correia fora de casa pelo placar de 1-0. Vitória está a um passo de conquistar o acesso e o título da Série B. Tivemos ainda o Juventude empatando com o Londrina 2-2. O Avaí venceu o Ceará por 1-0. Já a equipe do Sport venceu de virada a Chapecoense, placar de 2-1. Hoje jogam Ponte Preta e Ituano. Vitória lidera, tem 64 pontos ganhos, seguido pelo Sport com 59, o Atlético de Goiás tem 59 e o quarto colocado, Juventude, com 56 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, Chapecoense, 17º, 33 pontos, 18º, Tombense, 31, 19º, Londrina, com 20 e o ABC é o 20º colocado, Lanterninha, com apenas 20 pontos. Domingo, a equipe do Vitória enfrenta a equipe do Juventude no Barradão. 30ª rodada, Campeonato Brasileiro Série A. A bola rolou no final de semana para Cuiabá e Goiás, 1-1. O São Paulo tirou o pé da lama e enfiou 3-0 no Grêmio. Já o Bahia venceu bem o Fortaleza pelo placar de 2-0. Botafogo e Atlético ficaram no 1-1. Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 1, Clássico Mineiro. Já o Clássico Carioca deu Flamengo. Flamengo 1, Vasco 0. O Internacional venceu o Santos. Venceu não, goleou. 7-1, é isso mesmo. Internacional 7, Santos 1. Bragantino e Fluminense deu Bragantino 1-0. Já a equipe do Palmeiras venceu fora de casa a equipe do Curitiba 2-0. E a decepção foi o Corinthians, que pegou o Lanterna e apenas empatou. Corinthians 1, América Mineiro também 1. A equipe do Botafogo lidera com 59 pontos. Segundo lugar, o Bragantino com 52. Terceiro, o Flamengo 50. A equipe do Palmeiras é o quarto colocado com 47 pontos. O Bahia, 13º lugar, 34 pontos. Já na zona de rebaixamento, Vasco, 17º com 30, mesma pontuação da equipe do Santos. O time do Curitiba é o 19º com 20 e o América Mineiro, já praticamente rebaixado, tem 19 pontos até aqui no Campeonato Brasileiro na sua Série A. O Campeonato Intermunicipal, jogos das quartas de final, neste final de semana. Ipirá 1, Castro Alves 2, Porto Seguro 2, Simões Filho 0, Itapetinga 0, Quindigui 1 e Piauí Itamaraju terminou 1-1. Jogos de volta acontecem no próximo domingo. são as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Valeu.
Um abraço, boa semana.
Abração para você, Denildo Braga. O Marco Aurélio da Dino Scarpita pede pro Marinho não ficar tite, não. Viu? Entendeu ou não? Não fica tite. Gerson Mendes está feliz da vida também, seu repórter? Sargento Gerson Mendes?
Olha, Scarpita, campeonato amador de Ilhéus no último sábado, estádio Mário Pessoa. Grande jogo clássico do futebol do município. APPM 3, Juarana 1. Com esse resultado, a APPM se tornou líder do Grupo B. O presidente da APPM Ilhéus, o sargento PM Gerson Mendes, agradece todos os jogadores, comissão técnica, pela dedicação. Em particular, o professor, o técnico Jorge. O Jorge que deu um nó tático no time de Juarana, que é o atual campeão. Parabéns aí, APPM 3, Juarana 1, Scarpe.
Que bacana, viu? Amanhã a gente traz mais notícias do futebol.
Bola dentro.
Bom dia, você ligado com a gente nos quatro cantos da nossa Bahia. Bom dia, bom dia. Turma do Transporte Escolar, aquele abraço.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
E vamos no Zap Zap, tem áudios. Primeiros áudios chegando aqui no nosso programa. Bom dia.
Bom dia, bom dia, tropa de elite. Esse que vos fala, Márcio aqui de Léus.
Fala, Márcio.
Gostaria de lançar uma pergunta aí no programa. Que é a seguinte pergunta: por que a tolerância do álcool no Brasil ao volante é zero? E as drogas continuam rolando, continuam acontecendo, nada é feito. Agora já estão falando em alterar a quantidade de consumo para tráfico, ou seja, você pode andar com a quantidade maior que vai ser considerado consumo. Então por que que a tolerância aqui no Brasil não é zero? Por que que a lei não é mudada, já que mudou para o álcool? Ficou aí essa pergunta para quem quiser responder.
Tá lançado o desafio aí, viu, Márcio Ribeiro?
Tropa de elite. Estava ouvindo aqui agora vocês falando.
Sim.
A Prefeitura de Léo dialoga com os moradores da Cidade Nova. Veja o que é a pressão, né? Eles foram para a televisão reclamar, só assim foram ouvidos. Quer dizer, é aquela máxima, né? Primeiro mata, depois pergunta quem é.
Verdade, viu?
Muito bom dia, tropa de elite. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita.
Bom dia!
Estou passando por aqui para fazer mais uma vez uma reivindicação em relação ao Alto da Esperança. Meu amigo, a escadaria do Alto da Esperança da Rua 3 está completamente destruída. Aquele povo não sabe mais por onde eles vão poder andar. Situação, Robertinho Scarpita, está triste naquela situação. Vai terminar o governo e até hoje não tem um saco de cimento colocado naquele Alto da Esperança. Um abraço, meu amigo.
Valeu, Balaio. Um abraço para você. Grande liderança aí.
Bom dia, Roberto.
Bom dia.
Estou aqui no hospital.
A Fátima de Aritaguá, seu repórter, do hospital aí, viu?
Tá dodói.
Sobre essa questão do Alto da Esperança, secretário Átila, secretário também prometeu aqui, seu Dico, ex-administrador do Banco da Vitória, é cansado de pedir Marinho, Scarpita, chama aí, ele trouxe o secretário, deu entrevista aqui no programa, desceu, resolveu um problema, esqueceu o outro.
Desceu a ladeira,
ele resolveu
andando.
Um problema, esqueceu o outro, seu repórter.
Desceu andando, eu, você, ele, seu Dico.
A ladeira precisa ser resolvida.
E prometendo aos moradores a promessa não cumprida.
Secretário Átila, vamos cumprir o que a gente promete, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, é mais um giro regional que chega no nosso programa. Bom dia a você.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. Dupla criminosa morre em confronto com a PM na cidade de Buerarema. Na manhã da última sexta-feira, por volta das 6 horas, mais dois criminosos morreram em direto confronto com policiais militares. Desta vez, o chamado auto de resistência ocorreu em um barraco localizado nas imediações da BR-101, no bairro São Sebastião. A ação policial foi decorrente da Operação Força Total, após denúncia anônima de que os indivíduos estariam cometendo roubos ali na região do Cerrado e se organizavam para realizar ataques à facção rival a qual pertence, para consolidar, né, o domínio do tráfico de drogas na cidade. Surpreendidos pelos agentes, a dupla reagiu à abordagem e abriu fogo contra as guarnições. Os policiais reagiram e os atingiram. Eles ainda foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram removidos por peritos para a sede do Departamento de Polícia Técnica no Complexo Policial de Itabuna. Na ação policial, foram apreendidos uma pistola de calibre 9mm, um revólver de calibre 38, uma carabina de calibre 44, munições diversas, dois aparelhos celulares, um par de luva, uma touca ninja e 2 quilos de maconha. Todo o material apreendido foi apresentado na Corregedoria da Polícia Militar no 15º Batalhão, na cidade de Itabuna. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo e eu
Valeu,
volto amanhã,
Nath,
trazendo muito mais informações. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Nath. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos pro faturamento, seu repórter. Destaque da volta.
Secretaria Estadual de Infraestrutura do Estado da Bahia, né? Ela confirma estudo para avanço de obras antes de intervenções em cabanas no litoral sul.
E ainda a loja maçônica Zelias Ock promove mutirão de doação de sangue em Ilhéus. Até às 8, Tropa de Elite, o oferecimento é todo especial. Pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Doutor Fix, a manta impermeabilizante que impermeabiliza de verdade, Preve Mais, ali no posto do chão da entrada do Vilela, Cabana Palmito, vem aí o Réveillon, pé na areia, Cabana Palmito, já o Autopeças, Planeta Doces, Hospital Vida e Casa Mais Fácil. Aqui a notícia chega primeiro, hein? Gabriela FM. São 7 horas e 16 minutos na Bahia agora. Olha, a doação de sangue é um ato, né, de solidariedade, um ato que você salva vidas. Desde a semana passada é que a gente está aqui engajado nessa campanha, ajudando o Banco de Sangue de Ilhéus, né, seu repórter, que a gente sabe. Inclusive ontem à noite recebi uma mensagem de agradecimento, né, a família da Renata, que a gente fez um apelo aqui, o sangue dela é um sangue difícil, está lá em Santo Antônio de Jesus aguardando receber esse sangue, mas aqui em Ilhéus, as pessoas que foram ao Banco de Sangue, agora eu vejo a loja maçônicas Elias Ock, vai estar fazendo dia 26 agora, a partir das 2 horas da tarde, uma campanha de doação de sangue, doar sangue é transmitir amor. Parabéns pela essa iniciativa, seu repórter, e que outras entidades, clubes de serviço possam também realizar uma campanha como essa. Eu acho que o Banco de Sangue Ilhéus e Itabuna tem essa baixa aí no seu estoque e necessita. E a gente, com a força da Gabriela FM, com a força deste programa aqui, precisamos estar irmandados também nessa luta.
Olha, inclusive tem um ilhéense internado em Salvador, precisando de doação de sangue. O paciente está no Hospital São Rafael, o ilhéense Edivaldo Jesus Santana. Internado, segundo a família, ele precisa de doação de qualquer tipo de sangue. E para isso, direcionar a doação, basta informar o nome completo do paciente. Edival de Jesus Santana, hospitalizado no São Rafael, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Mais informações podem ser obtidas no 71-3281-6295, é o WhatsApp, e também no 9 9718-8708. Caso o candidato ou a candidata à doação tenha história de uso de medicações, procedimentos cirúrgicos, ferimentos ou lesões de pele, uso de vacinas, hipertensão ou outras condições de saúde, pode obter maiores esclarecimentos pelo telefone 3281-6295. Eu não sei nem quem é essa pessoa.
Ele tá em Salvador, né?
Em Salvador. Edivaldo Jesus Santana.
A Renata, que é daqui de Ilhéus, né? Ela necessita do sangue A negativo. É um sangue de espécie rara, viu, seu repórter? O A negativo. É um sangue é difícil de achar, mas a gente vai continuar na torcida. Vamos falar de um assunto que a gente cobramos, né? Os moradores realizaram o manifesto, é a questão da Praça Misael Tavares, e um assunto que a gente vem falando muito no programa. Nós não somos contra parcerias, né? A parceria público-privada, ela existe, é uma coisa legal, mas da forma que vem sendo feita aqui, Ilhéus, é que tem deixado a gente numa dúvida muito grande. Está tendo um direcionamento beneficiando o empresário A, empresário B, esse caso específico da Praça Misael Tavares. O vice-prefeito Bebeto Calvão, ele recebeu na quinta-feira passada uma comissão dos moradores ali da Cidade Nova para discutir justamente o andamento das obras de requalificação da Praça Misael Tavares. Na oportunidade, a equipe técnica do município apresentou um projeto e esclareceu dúvidas sobre a alteração do trânsito ali naquela área da Praça Misael Tavares. Bebeto destacou que o encontro visa estreitar a relação entre os moradores e a gestão municipal a fim de desenvolver um plano que atenda os anseios da comunidade. Uma reunião importante para analisar as intervenções urbanas que estão sendo promovidas pelo governo. Nos últimos tempos, aí, o plano diretor, que é um instrumento de planejamento urbano, e por ele vamos analisar as dinâmicas. Né? E essa questão da mobilidade, de fluir o trânsito. Lembra de quanto tempo ficou fechado ali? Você não passava, e depois faz aquela mudança, né? O Hermano Fani, que é o diretor-geral da Autarquia de Transporte e Trânsito de Ilhéus, ele disse o seguinte: a prefeitura avalia a situação junto à comunidade, apresentando propostas e ouvindo as principais preocupações. Vamos construir uma segunda opção de projeto, com as considerações feitas pelos moradores, que será discutida num fórum maior, o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, e a partir daí iremos buscar uma solução que seja definitiva. Tem que dialogar. Quem é que vivencia? É quem está ali no dia a dia, né, seu repórter?
É verdade. Ele faz as coisas, não consulta ninguém, mete a mão. Tipo assim, a Praça Coronel Pessoa, em frente ao edifício Misael Tavares, em pleno centro de Ilhéus. Aí chegou a empreiteira, fez do jeito que fez, né, sem consultar. Ali ficam os meus amigos taxistas, os vendedores que já estavam ali, e ninguém foi consultado. Hoje está lá um cagódromo, um mijódromo e aquelas barracas horríveis.
Ele ficou centro da
cidade. Matou, pleno centro.
Coração da cidade, que a prefeitura possa fazer uma requalificação. Corrigir aquele erro ali, viu? Tem que ser corrigido aquele erro. Inclusive resolver o problema daquele... O palacete ali, demolindo. O vereador Vinícius, inclusive, fez um vídeo mostrando a situação interna ali daquele espaço. É triste, viu?
Vai alertar depois que aquele casarão cair em cima e matar
alguém, né?
Foi uma tragédia em pleno centro de Ilhéus.
Olha, são 7:22 na Bahia, 7:22. Daqui a pouquinho eu vou falar dessa experiência vivida lá em Morro de São Paulo. E a gente volta com a cabeça cheia de ideias e uma interrogação. Por que que Ilhéus também não pode ser assim? Por que que Ilhéus não pode ter o turismo como prioridade, seu repórter? A nossa cidade caminha para os seus 500 anos e tem uma história linda. Ilhéus foi capitania hereditária. A história do Brasil, quando você estuda a história do Brasil, lá no mapa das capitanias, você vê lá, ó, Capitania São Jorge dos Ilhéus. É triste.
É, de Morro de São Paulo, você pode vir para outro morro, cá?
De lancha.
É o Morro do Chicão Chapista?
Tem Gamboa do Morro, tem
não,
um bocado de coisa.
Cá. Hã? Cá em Camamu.
Ah, pega a lancha e atravessa, rapaz. Essa vinda do Otto Alencar, vamos falar de política, essa vinda do Otto Alencar à nossa região... Tá dando o que falar, viu? O deputado também, o Paulo Magalhães, chegou também junto com o Otto Alencar, andou rodando aí. Inclusive, o vereador Baiano do Amendoim tá com a moral retada com o Paulo Magalhães, viu? Levou o Paulo Magalhães lá no Nelson Costa. Baiano, Baiano é um camarada do... Outro vereador que tá com a moral...
Fez um mutirão.
Mutirão. Outro vereador que tá com a moral retada é o Luciano Luna, seu repórter. O vereador Luna estava em Salvador. O único vereador que foi para a convite aí do deputado Tum, né? Ganhou um trator. E inclusive o Luna disse: Escapita, sobre essa situação da ladeira aí do Banco da Vitória, já falei também, tem a questão Banco da Vitória, Salobrinho, Vila Cachoeira, todos também nessa espera aí de uma ação. Então, secretário Átila, viu, secretário? Você prometeu, secretário. Prometeu, tem que cumprir. Pediu apoio aí, viu, Luna? Sempre atento aí as demandas aqui. Macrise! Macrise, um abraço pra você, Macrise. Deu o que falar aí, né, Macrise? Macrise foi o convidado do Super Blogs aí, essa última edição do dia 19. Vou estar ouvindo aí, viu, Macrise? Vou assistir mais tarde a sua participação. Tá disponível no YouTube aí, Super Blog. Jamerson, um abraço pra você. Seu repórter, vamos no zap zap. Assim, sobre o Otto Alencar. O Otto Alencar mapeou Itabuna, né? Ele tá tentando lá costurar também. O Augusto Castro enfrentando uma rejeição absurda.
Itajuí, Peléu da Capoeira com Marconi Amaral.
É, e aqui em Léo fica como? O Marcos Flávio é o que tudo indica, martelo batido. E o Bebeto, como é que fica a situação do Bebeto, Marão? Marão, Bebeto foi um grande articulador para a eleição da deputada Soane. Eu acompanhei os bastidores da política, inclusive na viabilização do partido. Se a Soane estivesse, né, em outro partido, talvez não tivesse chegado, né, seu repórter? Mas o Bebeto é uma cabeça pensante do PSB, um dos grandes nomes do PSB, a nível, inclusive, Brasil, faz parte do Conselho Executivo da República, tem uma cadeira certa lá em Brasília, seu repórter, e parece que o Marcos Flávio vai ser o nome, viu?
Ele vai ser ingratidão do Marão para com o vice-prefeito Bebeto?
Estaria já anunciado o rompimento?
É, porque se...
Sempre, parece que tem... O único vice que não rompeu foi o Kaká com o Jabes, viu? Se a gente for parar para analisar aí dentro da história, né? Na história moderna, eu acho que o único vice que não rompeu, nós temos aí o Abobreira, rompeu, o saudoso Abobreira, não ficou com o Jabes até o final, o Jabes foi reeleito em 2000, Ângela Souza, vice de Jabes, rompeu com o Jabes, né? Depois veio o Valderico com o Newton Lima virou prefeito, Marão foi o vice do Newton, né? Teve aquele rompimento, aquela briga, depois volta Jabes com Kaká, Kaká ficou. Aí depois veio Marão com Nasal, brigaram, seu repórter.
Romperam.
E agora fica aí o Bebeto, será que romperá também o Bebeto? Outro lado, a gente vê a turma da oposição unida, e essa união é que tem preocupado a turma do governo.
Teve eleição ontem, você sabe quem ganhou?
Eleição?
É o Damasceno contra o Melancia. Melancia contra Damasceno, Terra Prometida. É
a Associação de Moradores Terra Prometida.
E Ribeiro Náutica com a palavra, mandando aí pra gente.
Atualizar a gente. Enquanto isso, os partidos estão aí agregando, seu repórter, nomes, já montando, né? Inclusive quadros importantes para a Câmara Municipal. 21 cadeiras continuarão na Câmara, as regras, né? Inclusive nós vamos convidar o Alagoas, advogado especialista na área eleitoral, Alagoas estará conosco breve aqui no programa para a gente falar, né, das regras das eleições do ano que vem, os nomes que teremos aí, além do Scarpita, tem mais algum radialista, seu repórter, que deverá ser pré-candidato aí, está sendo pré-candidato a vereador?
Ainda não sei, os bastidores do rádio só tem o seu nome até agora,
até
viu?
Agora só tem o nome do Scarpita. Vamos ver se surge outros nomes aí, né, e a gente vai seguindo. Nós temos uma grande missão aí pela frente. Vamos passar no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, aqui é Reinaldo Calazans. Queria que vocês anunciassem aí que no próximo dia 29 começa aqui no Aderno, no campo, né, do Badairene, o nosso segundo campeonato de futebol amador do Aderno, viu? Sob comando aí do Valdir Matheus. Um abraço pra turma do Aderno. E Gugu de Aritaguá, um abraço pra você também ligado com a gente. Deise Francis aí, Sambaituba, Dilma Rocha, no Alto do Coqueiro, tem Sônia, tem Sil, tem Fubuia, Angélica do Nossa Senhora da Vitória, um abraço pra você, Angélica, nossa querida Rose aí na feijoada da Rose com aquele sorriso estampado, o Geraldo Eletricista, sempre ligado com a gente, Joabes do Malhado, Marconi Abidala, um abraço pra você, tem áudios, náudios, a turma mandando, vem aqui no nosso programa, fala no tropo, o povo fala, fala sim. Bom dia, bom dia!
Muito bom dia, Marinho Santo e Robertinho Escapita. Bom dia, Joilson, do bairro do Novo Liel. Estou ligado no programa de vocês aí.
Valeu, Joilson!
Nesta manhã tá todo mundo ouvindo o seu programa aí, viu?
Programa nosso!
Um grande abraço para todos vocês, uma boa segunda-feira.
Obrigado!
Bom dia de trabalho para vocês aí. É o Joilson do Novo Liel.
Valeu, Joilson.
Um grande abraço. Bom trabalho para vocês aí da rádio. Hein?
Obrigado. Novo Liel ligado com a gente.
Mário Santos, Robertinho Scarpita, bom dia.
Bom dia.
Trabalho há mais de 30 anos nesse comércio de réus, né? Mas o presidente dos comerciários, nós, que é nosso presidente, rapaz, não faz nada pela classe trabalhadora, rapaz. Eles são igual que atende. Tudo que o presidente do CDL fala... Sim, entendeu? É uns acordos estranhos, rapaz. Você vê que não tem nada, até um dia de um feriado faz errado, rapaz. Itabuna, segunda-feira é hoje, e aliás, bota pra terça. Esse dia atrapalha o comércio, atrapalha tudo. Como é que pode, rapaz? Itabuna hoje é o feriado. Até nisso Itabuna é melhor do que a gente, rapaz. Os pessoal só ficam no comércio pra assinar sim, não, não. Quando é bom pra lado deles, assim. Quando não é, não. Entendeu?
Tá na bronca.
Você atende?
Tá na bronca, seu repórter. Manda,
bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpinha.
Bom dia.
Manda um alô aí pra meu primo, Marcos Assis, que te acompanha todos os dias.
Marcos Assis, um abraço.
Manda o seu programa. E de que Deus abençoe o nosso dia. Mande um alô aí pra minha netinha Nicole, que fez 6 anos, Robertinho.
Nicole! Sábado. Parabéns, Nicole. Todos. Amém. Nayara, filha da Mara aí da Rua do Cano. Um abraço, Nicole. Parabéns pra você. Bom, amanhã tem audiência, seu repórter em Brasília. Vereador Augustão e a comitiva. Segue para Brasília. E amanhã, essa grande audiência do Ministério dos Portos. A gente vai ficar na torcida, inclusive, para trazer de primeira as informações do resultado desta audiência lá em Brasília. Qual é a sua expectativa como morador, né, um camarada que vivenciou os problemas e está no dia a dia ali da Zona Norte, seu repórter?
Nós esperamos, nós moradores, proprietários de casas, de imóveis, tanto do bairro São Domingos em especial e o bairro São Miguel também, que essa audiência pública, que o Augustão, que o Libério Menezes, que o nosso o Gordinho Scarpita, que
Luiz Aldo,
tragam de lá notícias boas, né? Tragam boas notícias e que sensibilize aí o ministro, e o ministro chegue chegando para São Miguel e São Domingos ter novos, porque está todo mundo apreensivo, preocupado, quem tem suas casas, principalmente a beira-mar, todo mundo preocupado. O Siso Boy, o meu amigo Bobô, o da Cabana do Bobô. São várias pessoas preocupadas com essa situação.
Inclusive o Siso Boy está aqui. Scarpita e Marinho Santos, bom dia. Pede aí ao Átila Dócio para mandar consertar esse buraco aqui, na altura do número 988, Rua Santa Luísa, São Miguel.
Todo esburacado, cheio de brita, Scarpita, lá.
Que loucura. Falar em asfalto também, jogaram areia na Ilhéus Itacaré, na BA-001. Parece que um óleo, fizeram um negócio mal feito, não deu certo, ficou um óleo na pista. E aí o pessoal estava jogando areia para ver se amenizava a situação.
Isso.
Tem que jogar. O pessoal tava jogando areia na pista, foi justamente um óleo. Né? Eu acho que o betume aí, o pinche, não ficou bom e aí acabou causando esse problema. Vamos para Itabuna?
Não, antes de Itabuna, Scarpita, mandando um abraço ao investigador da Polícia Civil, Maurício Macedo, o campeão, o presidente ABB, Thales Lavini, também no Rádio Escuta, e o Vasconcelos, da Marinha de Guerra do Brasil, e dizendo que esse Reinaldo Calazans era amigo do seu saudoso pai, Roberto Scarpita.
Ah,
Reinaldo Calazans.
Reinaldo Calazans, grande Reinaldo, figuraça, viu? Olha, o ouvinte está aqui dizendo, Scarpita e Marinho Santos, e a Ponte Nova continua no escuro. O prefeito, né, a promessa do prefeito era para sábado. Marão, tem que ter cuidado. Cadê a assessoria do Marão, seu repórter? Que bota da boca pro prefeito falar, gente? Fica aí, cadê? Tudo escuro! O pessoal da Coelba aí, dá um apoio aí. Atenção, Coelba! O grupo aí da Coelba, dá um apoio aí, prefeitura, rapaz. Vê o governo do estado, o que é que a gente pode fazer para resolver essa ponte? Tá feio, tá
horrível.
Ai, ai, ai.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, segue chegando, bom dia, bom dia.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteira estofadora em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, a direção do amigo Gauchão. Vamos sim trazer as informações aqui de nossa cidade. E comércio de Itabuna não funciona nesta segunda-feira, dia 23 de outubro. Isto porque os comerciários de Itabuna celebram o feriado em homenagem à categoria. O Dia do Comerciário, 30 de outubro, foi instituído por lei municipal em 1999. Todos os anos, a data antecipada para a terceira segunda-feira do mês de outubro. De acordo com as convenções coletivas de trabalho em vigor, as lojas de comércio varejistas, lojas do shopping e supermercados não funcionarão nesta segunda-feira. Por conta do Dia dos Comerciários, as agências bancárias aqui de Itabuna também não irão funcionar, acompanhando a determinação do decreto. Já o shopping Jequitibá só estará funcionando a praça de alimentação do meio-dia até as 21h e a farmácia local, que funcionará das 10h da manhã até também até as 21h da noite. Psiquiatra é encontrado morto na varanda de sua residência. Foi enterrado ontem, domingo, o corpo do médico psiquiatra Elson Marcos Reis da Silva, 70 anos de idade, que foi encontrado morto na varanda de sua residência, localizada a casa na rua José Rodrigues Viana, no bairro Nobre, Góis Comum, aqui em Itabuna. O corpo do médico foi encontrado com uma seringa na mão. A princípio, suspeitava-se que ele estivesse aí cometido suicídio, mas após perícia técnica, foi constatado que o falecimento de Dr. Elson Marcos se deu em virtude de um infarto agudo. Polícia Civil prende casal de traficantes e apreende drogas. Em cumprimento da denominada Operação Paz, a Polícia Civil aqui de Itabuna prendeu um casal suspeito de tráfico de drogas e apreendeu uma grande quantidade de drogas. A ação policial aconteceu na região conhecida como Vila da Paz, também chamada de Chiqueirinho, às margens da BR-415, saindo aqui de Itabuna para Ilhéus. Os indivíduos foram presos em flagrante e foram apresentados no plantão central da Polícia Civil no complexo policial aqui de nossa cidade. Foram apreendidos durante a ação policial vasta quantidade de maconha em pedaços médios e em buchinhas, além de crack e também cocaína. Os entorpecentes estavam prontos para serem comercializados. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteira estofadora em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, a direção do amigo Gauchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Até às 8 aqui na sua Rádio Gabriela FM, no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Previ Mais. Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Cabana Palmitos, Jal Autopeças, Casa Mais Fácil, Hospital Vida. São 7h47 na Bahia. 7h47, olha a nova estrada Ilhéus Itabuna, gente. Tá aí com 47% das obras prontas. Isso aí, viu? Inclusive tem um vídeo circulando mostrando aí a nova estrada, a rodovia Ilhéus. Tem as pontes que vão ser feitas ainda, né? Do outro lado aí do Rio Cachoeira. 47% das obras concluídas da nova estrada ligando Ilhéus a Itabuna. Um projeto aí do governo, né? ABA 649, em construção à direita do curso do Rio Cachoeira, entre a nossa Ilhéus e a cidade vizinha de Itabuna. Tem 47,8% precisamente de suas obras concluídas, segundo informou aí a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia. Daqui a pouquinho o Marinho Santos traz essa notícia aí sobre a questão das cabanas. Parece que o pessoal da CEINFRA do Governo do Estado vai dar uma acelerada na duplicação aí. Vamos trazer agora mais uma informação. Esse negócio da praia, gente. Final de semana, 3 praias impróprias para Ilhéus. O INEMA, que é o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia, né? Imagina, um final de semana com 3 praias impróprias para banho na cidade de Ilhéus. E aí você fica, poxa, como é que a gente pode fazer um turismo? Como é que a gente pode fazer? Marciano, né, próximo ali, né, Malhado também, Praia do Sul, até trecho da Praia do Sul, imprópria para banho. Eu fico sem entender isso aí, com a palavra, o trade turístico da cidade de Ilhéus. Eu acho que não vai dar tempo de falar no programa de hoje, né, mas eu vi algumas coisas lá em Morro de São Paulo esse final de semana, dar uma descansada, e inclusive até trazer ideias novas para ver se a gente consegue implantar aqui na nossa Ilhéus. Mas aí eu me pego numa interrogação muito grande, que é sobre a questão: por que que Ilhéus não tem o turismo como prioridade? Essa pergunta vai ficar no ar. Eu sei que não vai dar tempo para hoje, mas amanhã a gente vai fazer esse questionamento.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar voz de vez à população aqui no nosso programa. O povo fala no Tropa, o povo fala na metralhadora da informação.
Bom dia, meu amigo Robertinho Scarpino.
Bom dia.
Aqui é Timba do Brasil.
Fala, Timba.
Eu queria fazer uma reclamação aí a respeito desse transporte de Ilhéus. A gente sabe que o distrito está sofrendo. Mas como é que pode um bairro dentro de Ilhéus não ter, por exemplo, como Conquista? E o Basílio, eu sou morador do Basílio e vou dizer para vocês. Rapaz, o povo do Basílio não pode nem na feira fazer umas compras.
Complicado, complicado isso aí, viu, Timba?
Não pode ir na praia, não pode sair para lugar nenhum, porque o Basílio não tem ônibus dia de domingo.
Atenção, turma do transporte!
Ela virou pastaria agora de animal, viu? Virou pastaria. Os cavalos tudo solto lá no meio da rua lá.
Olha aí.
E ninguém faz nada. Todo mundo vendo e ninguém faz nada. Os donos devem estar por ali, né? Quero saber se, dos donos daqueles animais, se ali tem capim no meio da pista. Se a pista nasce capim.
Perigo,
tem,
viu?
Água e beber.
Esse negócio de animal na pista, perigo, né, seu repórter? E é uma coisa que não é de agora. Não é de agora que isso acontece aqui na nossa cidade. Angélica! Angélica é lá do Nosso Senhor da Vitória.
Bom dia, meninos.
Bom dia.
Por favor, manda o nome da moça pra mim que tá precisando desse sangue raro aí que o meu filho tem.
O A negativo?
Você manda pra mim? Olha. Eu já esqueci o nome dele e ele vai trabalhar, ele precisa ir.
Olha, que notícia boa. Alô, Nina! Nossa amiga Nina! Vamos adiantar isso aí. Olha que notícia boa. A força desse programa, tá vendo, seu repórter? O filho da nossa ouvinte, Angélica, tem o A negativo, graças a Deus. Você tem outra notícia aí? Parece que o pessoal da CEINFRA vai dar uma acelerada e deixar as cabanas sossegadas, que o verão tá batendo na porta, né, seu repórter?
Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, CEINFRA, confirmou a existência de estudo para adequar o contrato e rever sequência das intervenções para a segunda etapa da duplicação da BA-001, Zona Sul, litoral de Ilhéus. A secretaria informou que o objetivo é adiar as interferências na área ocupada pelas cabanas de praia até o fim do próximo verão, de modo que seja possível executar outros serviços da obra. Então, essa possibilidade foi levantada durante um evento da Prefeitura de Ilhéus no Jardim Atlântico. E a CEINFRA ainda ele também fez esclarecimento sobre a requalificação da BA-001 com relação à Zona Norte de Ilhéus. Os serviços de drenagem estão em andamento para, posteriormente, retomar a pavimentação, seu Robertinho Scarpita.
É, rapaz, vamos ver aí, viu? Vamos ver, porque eu fico preocupado, viu, seu repórter? O nosso turismo, a gente sabe que tem cabanas ali, barracas, que precisa dar uma organizada. Mas demolir as cabanas dessa forma, o prefeito precisa sentar com os cabaneiros. Graças a Deus, o pessoal da CEINFRA aí, que estavam botando as cabanas como um empecilho, né? Não, só vai continuar depois de derrubar. Notícia boa você trouxe aí. Paulo José, vem chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
A sífilis é uma infecção transmissível sexualmente. Por isso, o uso correto e regular da camisinha é uma forma importante de prevenção. Também é essencial a testagem e o acompanhamento da gestante durante o pré-natal, pois essas ações contribuem para impedir a transmissão vertical da sífilis durante a gestação e para a eliminação da sífilis congênita como problema de saúde pública. O teste rápido da sífilis pode ser encontrado no SUS. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham este programa, nesta emissora, líder em audiência. Bom dia para você do blog Paulo José e do nosso podcast PJ Fala Tudo. Dois homens morreram em uma operação da Polícia Militar no bairro Paraguai, em Porto Seguro, na manhã de ontem. Um dos mortos, identificado como Bismarques de Jesus Batista, estava com prisão preventiva decretada pela Justiça Criminal. O segundo morto ainda não foi identificado. Segundo a polícia, Bismarques, ou Eric, como era conhecido, suspeito de participação no assassinato do cabo da Polícia Militar, Clodoaldo Mendes Santos Júnior, de 40 anos, em setembro de 2020, na Vila Parracho. Conforme a polícia, uma guarnição da polícia foi ao local para averiguar algumas situações de investigação quando se deparou com este grupo criminoso. No local, ainda de acordo com a informação, houve uma troca de tiros, parte dos bandidos se dispersou, enquanto dois deles acabaram baleados e morreram. A polícia informou que apreendeu durante a ação uma pistola calibre 9mm com a numeração raspada, uma submetralhadora artesanal com um carregador, além de mais de 20 munições calibre 9mm e 380. Lembramos que a morte do cabo Clodoaldo ocorreu no último setembro de 2020. Ele, que tinha 40 anos de idade e era lotado em Santa Cruz Cabralha. Ele chegou com a namorada no bairro Vila Parracho quando foi baleado por cerca de 6 bandidos. A mulher que estava com ele não ficou ferido. Um suspeito de participar do crime já tinha sido morto e outro preso. Um ciclista de 19 anos morreu após ser atropelado por um carro na BR-367 em Porto Seguro no fim da madrugada deste domingo. Eric de Jesus Silva seguia pelo acostamento da rodovia nas imediações da Agrovila quando foi atingido por uma picape Touro. Segundo a polícia, o veículo invadiu a faixa contrária e atingiu o ciclista. Após a colisão, o carro ficou descontrolado, saiu da pista, bateu em uma árvore e capotou. O motorista do carro, com placa de Porto Seguro, não foi encontrado no local. De acordo com a polícia, e ainda há informações que estão sendo apuradas para que haja aí, né, a identificação. O corpo do ciclista, morador da cidade, foi removido para exame de necroscópio, exame cadavérico, no Instituto Médico Legal. O acidente está sendo investigado. E por último, um motorista foi preso após atropelar e matar um ciclista em Santa Cruz Cabralha. O acidente ocorreu na BR-367, na orla da cidade. Teve como vítima o frentista Luiz Jonathan da Anunciação de Jesus, de 25 anos. Segundo a polícia, mesmo com o veículo muito danificado, o condutor Adalto Pereira Jardim, de 61 anos, fugiu do local sem prestar socorro, mas acabou detido pouco tempo depois. Ainda Ainda de acordo com a informação da polícia, Adalto foi autuado em flagrante por homicídio culposo, pois deixou de prestar socorro à vítima. Segundo um irmão, Luiz Jonathan da Anunciação trabalhava em um posto de combustível no distrito do Coroa Vermelha e era também um entusiasta do triatlo, praticando a modalidade como amador. O enterro aconteceu ontem à tarde no cemitério de Santa Cruz, Cabralha, no bairro Geraldão. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo, um abraço pra você. Tem um ouvinte que diz que tem um bairro da Zona Sul que a droga também fica liberada a partir das 17 horas.
Liberou geral.
Do lado de uma igreja, senhor repórter.
Olha, Escapita, terra prometida, tem novo presidente, de novo, novamente reeleito, Damasceno, presidente.
Parabéns.
Ribeiro Náutica, vice-presidente.
Parabéns.
Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa. Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, irmão de Ana
Roberto
Paula.
Roberto Escapita, um show de rádio pra você.
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanhã da Gabi. Luz Docinho, um beijão pra você. Perdeu tropa? Daqui a pouquinho um podcast liberado e a nossa live também lá no Facebook. E amanhã, cedinho, encontro marcado a partir das 6 no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Preve Mais, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Valeu, Nels. Valeu, Bahia. Até amanhã, se Deus quiser, hein? Abração.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.